Homens e mulheres trans ainda são marginalizados. No atendimento à saúde, um estudo recente publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia revela alto uso de hormônios sem prescrição médica, devido à falta de acesso a médicos, medo de discriminação. Um estudo que acompanhou 1.317 participantes em 5 capitais brasileiras. Só para a gente ter uma ideia, um dos dados que chama atenção, 85,9% já usaram hormônios com início médio aos 18 anos e meio, um uso sem acompanhamento. Mais uma vez, repetimos, essa é uma preocupação, não é? Em função da baixa oferta de serviços especializados e a busca, não é, por mudanças corporais. A gente vai conversar sobre o assunto com o Dr. Daniel Mori, que é médico-psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu quero começar bem didaticamente mesmo, entender um pouco melhor esse universo. As pessoas falam muitas coisas, têm muitas opiniões, sem saber exatamente a realidade, não é, das pessoas trans, homens e mulheres trans, como nascem, como são criadas, quando chega o momento de fazer suas opções, que às vezes é diferente, né, da forma como foram criadas. Enfim, eu quero entender um pouco esse nível, porque eu acho que o problema é muito anterior, não é? Até a chegada de um atendimento num posto de saúde, não é? Quem eu vou procurar? Lá no início, já, pais, não é? Quando o pai recebe essa notícia, como é que isso é tratado? Queria entender um pouquinho melhor.
Legal, Roxane. Eu que agradeço o convite e que bom a gente poder explorar um tema tão importante na saúde do país. A gente considera que pessoas trans podem se descobrir, né, podem se entender pessoas trans em qualquer momento da vida. Uhum. Né, isso pode ocorrer durante a infância, durante a adolescência, até durante a idade adulta. E aí cada pessoa trans, né, ao se entender como trans e optar, né, por transicionar para o gênero masculino ou para o gênero feminino, vai ter uma demanda em saúde que pode ser diferente entre eles, né? Uhum. Algumas pessoas vão sim buscar fazer algum tipo de acompanhamento hormonal, que é permitido no nosso país a partir dos 16 anos. Algumas pessoas vão sim buscar algum procedimento cirúrgico, na ideia de adequar o seu corpo à sua identidade de gênero. E aqui no nosso país, os procedimentos cirúrgicos são autorizados a partir dos 18 anos de idade. E isso vai depender de cada pessoa. Né? O importante, assim, para a gente da saúde é escutar esse paciente, escutar o indivíduo e tentar entender, mapear com essa pessoa trans quais são as demandas em saúde, né? Que podem ser várias, como eu falei. Pode ser hormonioterapia, pode ser cirurgia, pode ser nenhum dos dois. Às vezes a pessoa só está ali buscando mais orientação, buscando uma psicoterapia para se entender melhor, para se compreender. Pode ser que essa pessoa esteja buscando algumas medidas mais sociais, como, por exemplo, orientação em relação à mudança de nome, gênero nas documentações, e por aí vai, né? Então, as demandas são as mais diversas possíveis, mas todas elas têm algum impacto na saúde.
A questão é que muitas vezes, claro, no quesito cirurgia, você vai ter que procurar um especialista, mas a questão hormonal, muitas vezes, elas não buscam o atendimento especializado. Muitas vezes é o que aponta a pesquisa, não é, obviamente, a minha opinião, é o que aponta a pesquisa. Elas vão em busca disso, mas sem um acompanhamento especializado, né? E isso pode representar uma série de problemas.
Exatamente. Essa pesquisa, eu acho que traz luz a uma realidade que a gente vê na prática diária, né? Então, consegue quantificar esse tipo de dificuldade que a gente já vê há anos, né? Um problema muito crônico de saúde desse país, inclusive para essa população. Né? O que acontece é que, apesar de protocolos de hormonioterapia para pessoas trans já existirem na literatura científica há muitos e muitos anos, só há pouquíssimo tempo é que se tenta incluir esse tipo de ensinamento nas faculdades de medicina, nas faculdades de profissionais da saúde no geral. A realidade é que são poucos médicos ainda, né, e poucas especialidades que detêm o conhecimento, né, apesar de já estar disponível, são poucos profissionais que têm ali o interesse, a vontade de buscar o conhecimento, né, e muitos não tiveram contato com esse tipo de assunto durante a formação, durante a faculdade. Então, o que a gente vê na realidade, é uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde, já com medo por conta do profissional não saber absolutamente como abordar, como prescrever, como fazer o acompanhamento. E aí o que a gente tem visto atualmente é que tem existido algumas campanhas, principalmente em alguns locais, né? São Paulo eu acho que é um exemplo disso, na ideia de se difundir os protocolos de hormonioterapia, para que a pessoa, qualquer pessoa trans, consiga esse tipo de orientação, esse tipo de acompanhamento com o médico de família, né, ou com o ginecologista, ou com o endocrinologista, com algumas áreas aí que são mais específicas para esse tema.
No caso, doutor Daniel, então, assim, tem o serviço, mas ele é limitado, está faltando profissional qualificado para lidar com a questão específica, precisa de conhecimento, sim, né, a respeito das questões que envolvem as pessoas trans. E aí, um outro ponto que é ainda mais delicado, ou tanto quanto, que é a discriminação. Eles se sentem discriminados, eles sentem que o tratamento é diferente. Tem esse problema também, né?
Exato. Então, a falta de conhecimento do profissional é uma barreira, sim, né, no acesso à saúde. A falta de serviços especializados também é uma barreira no acesso, né, ao serviço de saúde. Mas, como você disse, é um ótimo exemplo, Roxane, porque nem todos os locais, né, e eu diria que a minoria dos locais, estão prontos e aptos a receber uma pessoa trans de maneira humana, de maneira respeitosa, né, e sabendo dos direitos das pessoas trans atualmente. Né, a realidade é que durante muitos e muitos anos, qualquer pessoa trans que chegasse num serviço de saúde corria um risco enorme de ser discriminado. Desde segurança, né, na entrada, até a recepção, até a ficha de cadastro. Né, então, foi uma luta para se conseguir colocar o nome social, né, nos registros públicos, né, nos registros do serviço de saúde. Depois é relativamente recente que qualquer pessoa trans pode sim colocar o seu nome social e o nome que prefere, né, ser identificada na carteirinha do SUS. Mas até a gente conseguir esse ganho, muita gente foi discriminada, né? Então, existe esse medo de se chegar num serviço de saúde e ser maltratado, não ser chamado pelo nome que você prefere, não ser chamado pelos pronomes pelo qual você prefere, e aí chegar no profissional de saúde e ainda ter a sua identidade de gênero desqualificada, desacreditada, né, ou até desencorajada. Né? Tem alguns estudos que mostram que o profissional de saúde desencorajou o indivíduo a explorar as questões ligadas à identidade de gênero. O que resulta disso é as pessoas irem procurar por conta própria.
O que é muito preocupante, porque aí eu fui pesquisar o assunto. Então, uso sem controle de hormônio, quer dizer, pode resultar em um risco maior de desenvolver câncer, por exemplo, e outras doenças. E muitas vezes há relatos, encontrei reportagens realmente que são preocupantes. Pessoas que, né, não foram buscar tratamento, pessoas trans, mulheres, homens, no caso era um homem trans, não fui buscar tratamento, morreu de câncer, porque não tinha como, não sabia, ou tinha uma barreira enorme, né, para tratar isso. Então, por onde começar é essa grande questão. Fico me perguntando, doutor Daniel, no momento que a criança nasce, e aí vai se informar para os pais que é uma criança trans, né? Então, o órgão genital masculino externo, mais órgãos internos femininos ou o inverso, como é que isso é explicado? Em geral, a opção do pai é educar de que forma, não é fazer, porque é o pai que faz a primeira opção, certo?
Toda pessoa quando nasce, né, a gente já nos é dito, né, você pertence, exato, ao gênero masculino,
ou feminino,
ao gênero feminino, e a família vai criar de tal maneira. Né? Umas famílias de maneira mais estereotipada, outras menos estereotipadas em relação ao gênero, e por aí vai. Mas chega um momento, né, ou na infância, ou na adolescência, que aquela pessoa que está crescendo passa a não se identificar mais com aquele gênero que foi dito que ela pertencia. Né? E é comum mesmo, assim, que a primeira verbalização seja com a família, né? Tipo, não sou um menino, sou uma menina.
Sim.
Não me identifico como menino, me identifico como menina, ou o inverso. Né? E a família precisa ter muita calma nessas horas, porque muita coisa pode estar acontecendo. Né? Desde que isso seja alguma determinada fase no desenvolvimento e na busca dessa criança ou desse adolescente por saber mais sobre essas questões, mas pode ser algo que permaneça na vida do indivíduo e com o tempo se identifique mesmo como uma pessoa trans. No caso das infâncias e das adolescências, o indicado é esperar fazer psicoterapia com algum profissional qualificado, né, que consiga ouvir de maneira bem respeitosa essa exploração ligada a essa temática,
claro,
né, e acompanha esse indivíduo. Então, as famílias às vezes ficam muito desesperadas, assim, né, achando que perdeu o filho. Algumas famílias entram em luto por conta disso e por aí vai. Mas é preciso entender que isso muitas vezes vai ser parte do desenvolvimento daquele indivíduo, né, e que o mais importante é o acolhimento. Tem vários estudos que já mostram que preconceito dentro de casa, né, ou algum tipo de estigma, em alguns casos mais graves, expulsão de casa, né, no momento de se falar sobre gênero, sobre sexualidade, aumenta em 7 a 10 vezes os índices de transtorno mental. Aumenta a possibilidade do indivíduo até cometer suicídio. Então, o mais importante para a família e que protege a saúde mental desses indivíduos é o acolhimento, é tratar com respeito, é tentar entender com essa criança, com esse adolescente, ou até com o jovem adulto mesmo, sobre o que está falando, né, e como é que pode buscar ajuda, e no caso de buscar ajuda, ir junto. Tem várias possibilidades. Assim,
entendi.
De acolhimento, né? Isso é o mais importante para essas famílias.
Claro, isso do lado da família, esse apoio é fundamental. E na hora da saúde, em geral, procura um ginecologista? Procura um urologista? Quer dizer, porque até nesse momento, né, qual é o profissional que eu busco?
Entendi, sim. Eu acho que, né, na minha opinião, assim, pode ser algum profissional de saúde mental.
Sim.
Né, mas às vezes o pediatra com que você tem mais contato, ou que já te acompanha ali ao longo da vida, pode ser uma pessoa que já te ouça de maneira mais respeitosa, né, e que consiga ajudar a explorar o tema. Né, um psiquiatra da infância e adolescência, ou um psiquiatra de adultos também. Enfim,
mas no caso da reposição hormonal, doutor Daniel, aí já está na fase adulta, no momento de que vida opta pela... quem procura, né? Quem busca? Qual é o especialista?
Optou-se pela transição, né? No caso, né, a hormonioterapia, ela é liberada aqui no Brasil a partir dos 16 anos.
Sim.
Aí pode buscar no SUS. Há muitos profissionais, inclusive médicos de família, que têm capacitação para fazer o acompanhamento e a hormonioterapia específica. Mas, no geral, as pessoas costumam procurar o endocrinologista mesmo.
Endócrino.
Né? Isso.
Mas tem que ter um acompanhamento do médico também da área de ginecologia, não é?
Precisa. Precisa-se porque, né, os órgãos internos e muitas vezes a genitália continua ali.
Ah,
né?
Claro.
E precisa ter esse acompanhamento, sim. Então, para os homens trans, é essencial que continue fazendo acompanhamento ginecológico, né? Que continue fazendo ali os exames preventivos ginecológicos, né? E isso deve ser feito com aquela pessoa que você confia, né? Que sabe que vai te tratar bem, sem discriminação e por aí vai. E no caso das mulheres trans, né? Ter ali um urologista de confiança, né? Procurar alguém que esteja mais aberto aos assuntos da diversidade, né? Mas é essencial que tenha esse acompanhamento urológico também.
Muito bem. Dr. Daniel Mori, que é médico psiquiatra do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane. Obrigado por dar evidência aí para esse tema tão importante.